proteção de Deus, declaro aberta a 36ª sessão ordinária do ano de 2020 e convido todos os presentes que fiquem em pé para a leitura de um texto bíblico.
O texto bíblico de hoje fala sobre a sorte parece ser a mesma para todos, em Eclesiástico, capítulo 9. Deverás me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão na mão de Deus. E se é amor ou se é ódio que estás à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Palavras do Senhor.
Determina a primeira secretária que faça a leitura do expediente.
Informação de atas disponíveis. Informo que a ata da 35ª sessão ordinária encontra-se à disposição na secretaria desta Casa de Leis. Leitura de ofícios e documentos. Gabinete da Presidência. Senhor Sidney Vieira do Carmo, Diretor Administrativo, Câmara Municipal. Senhor Diretor, venho por meio deste solicitar que seja retirado de tramitação do projeto de lei número 39/2019, que revoga a lei 2138, de 6 de agosto de 2018. Em todos os seus termos, que revoga a lei número 1976/2016, dispõe sobre a autorização, comercialização, propaganda e consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos, nos estádios de futebol e arenas esportivas, localizada no município de Naviraí e da outras providências, e restabelece em seu inteiro teor a lei número 1976, de 26 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre autorização, comercialização, propaganda e consumo de bebida alcoólica em eventos esportivos, nos estádios de futebol e arenas esportivas, localizados no município de Naviraí e da outras providências. Grato por sua atenção, Simão Rogério Freitas Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí.
Informo que o projeto de lei número 39 de 2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, encontra-se retirado de tramitação.
Indicação número 151/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Marisélia Mazini Medeiros, gerente de assistente social, indicando que se realize estudos objetivando a criação de uma creche para pessoas idosas em Naviraí. Quero ressaltar que o Estatuto do Idoso garante prioridade a esse grupo na saúde, educação, transporte, lazer e a não interrupção dos vínculos familiares e comunitários, o que requer do poder público a elaboração de metas que contemplem as referidas faixas etárias em suas necessidades. Tem sido frequente os questionamentos de famílias que afirmam não poder exercer uma atividade remunerada porque não tem a possibilidade de contratar um cuidador de idoso. Tal dificuldade tem colocado essas famílias em situação difícil quanto ao exercício de uma atividade laboral, o que gera uma situação tempestiva no tocante ao suprimento de suas necessidades e de seus dependentes. A construção de uma creche para atender pessoas idosas, evitará que os mesmos sejam abandonados em seus próprios lares. A adoção das medidas solicitadas é importante para permitir que essas pessoas não sofram com ausências de cuidado. O amparo assistencial é uma obrigação do poder público, deixando de ser ação benevolente. O atendimento às pessoas mencionadas só será disponibilizado quando a família comprovar que precisa trabalhar e não tem com quem deixá-los, sendo responsabilidade da Gerência de Assistência Social a inclusão dos mesmos em cadastros e reunindo as informações necessárias para o atendimento destas famílias. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa. Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
Senhor presidente, nobres edis, as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham pelas redes sociais. Essa indicação, senhor presidente, não tem nada a ver com o clube da terceira idade. O clube da terceira idade são pessoas que vão lá fazer atividades, se relacionarem. Eu estou falando de famílias que, por conta de ter um idoso em casa, ela não tem condição de sair para trabalhar. Porque, às vezes, é a filha que cuida do pai. Se a filha sair para trabalhar, o pai vai ficar sozinho. E, por conta de não deixar sozinho, porque tem remédio, tem comida, porque tem hora para poder atender esse pai ou esse filho, ou essa esposa que cuida do marido, essa família está passando necessidade. Se um da família não consegue trabalhar, o idoso também passa necessidade. Então, a família que não tem condição de trabalhar, de realizar suas atividades laborais, por conta que ela está cuidando de um idoso, nós estamos pedindo um projeto piloto. Eu não estou falando que vai dar certo. Eu estou falando que nós precisamos tentar. Eu estou falando que em outras cidades isso já acontece e funciona. E que na Viraí pode ser também um objeto de pesquisa, se nós conseguirmos fazer e dar certo. Vamos ter referência no estado de Mato Grosso do Sul, porque não tem no estado de Mato Grosso do Sul uma creche para idoso. A gente sabe que quando se quer, se constrói coisas grandes e atende a necessidade daqueles que necessitam. Quando não se quer, é fácil inventar uma desculpa. Então, para essas famílias que têm o seu idoso, que precisa trabalhar, porque não adianta sair pedindo esmola de porta em porta, fazendo rifa, porque uma hora não vai dar. Então, eles precisam sim de um amparo. E que fique bem legalizado, que é somente para aquelas famílias que comprovam que querem trabalhar e não têm condição de trabalhar por conta do cuidado do idoso. A gente tem creche de crianças e a gente vê que o pai pega a criança, leva da creche e vai trabalhar sossegado. Então, o mesmo ia acontecer com o nosso idoso, que é uma criança grande. Então, eu estou pedindo que se faça estudo e que num futuro aí muito breve, para aqueles que estão na política, inclusive nós, possamos então estar pensando em iniciar essa atividade. Eu tenho certeza que nós vamos resolver um problema da sociedade mais carente, que tanto precisa do nosso trabalho.
Me cede a parte, vereadora?
Sim.
Quero parabenizá-la pela iniciativa e concordo com Vossa Excelência, até porque eu me lembro, no meu primeiro mandato, na gestão do saudoso Euclides, nós fizemos uma indicação pedindo ao prefeito que abraçasse a questão da casa dos idosos. Quero aqui parabenizar a dona Yolanda, comprou a ideia e ela batalhou para que hoje nós tivéssemos aquele amparo para os idosos. Então, a vossa indicação, eu quero aqui dizer publicamente que é satisfatória, é gratificante. Obrigado, vereadora.
Solicito a primeira secretária que faça encaminhamento da mesma.
Indicação número 152, autoria do vereador Cláudio César Paulino da Silva. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando a recuperação da estrada NV-08 e a reforma da ponte que fica entre as fazendas Nossa Senhora Aparecida e Campo Florido. Nobres edis, transeuntes e moradores da região enfrentam dificuldade em razão do mau estado de conservação da estrada e da ponte em questão. É imprescindível destacar que os objetos desta propositura permitem que as famílias residentes no meio rural venham até o município realizar suas atividades, como ir ao médico, às compras e transportarem as suas produções. É importante destacar o referido trajeto é uma linha escolar, onde crianças e jovens do meio rural dirigem-se diariamente para terem acesso à educação. Contudo, em razão da precariedade, os mesmos ficam impossibilitados de trafegarem com seguridade. E para garantir medidas que beneficiem e propiciem a segurança de toda a população, principalmente aos cidadãos que utilizam a estrada e a ponte diariamente, para sua aprovação, para posterior encaminhamento ao prefeito municipal e à gerência responsável, é que indicamos vereador autor Cláudio César Paulino da Silva.
Palavra concedida ao vereador Cláudio César.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, a todos que nos ouvem pela rádio. Um abraço a todos aí, obrigado por estar sempre acompanhando. E a gente que está andando está sentindo isso, que as pessoas realmente estão acompanhando a sessão aqui nas terças-feiras. Hoje, né, devido ao feriado de segunda, acontecendo na quarta. E essa ponte, esse pedido, senhor presidente, é uma ponte, já foi feita uma outra ponte dessa mesma estrada, em um outro local, mas essa realmente está precisando de uma boa reforma ou da substituição dela. Né? Então, andando lá, continuo andando, fazendo essas linhas aí das estradas rurais, da estrada rural aí, vendo a dificuldade que está para trafegar nessa ponte, que já está perigosa.
Me cede uma parte, vereador?
Então, tenho certeza aí que a gerência de obras, né, vai estar atenta aí para atender esse pedido, que a população precisa dessa estrada, são muitas...
Me cede uma parte, vereador?
Sim.
Gostaria de parabenizar também Vossa Excelência, um dos vereadores aí que tem andado bastante e ajudado o poder público, né, e fazendo políticas, né, públicas, que isso é importante. E eu sei que Vossa Excelência tem rodado aí a região e tem feito aí várias indicações, requerimentos relevantes para o município. Eu só gostaria de ressaltar aqui, no que tange aqui essa ponte, já que a Vossa Excelência está falando sobre pontes, aqui na saída do Porto Caiuá, que já foi uma cobrança aqui de todos nós vereadores, inclusive eu fiz a indicação solicitando aquela ponte, que a gente sabe que ele é um caso antigo, eu era criança quando aquele buracão, né, desabou ali. Só que a gente vê a preocupação tanto aqui da Câmara, do prefeito, e não vemos a preocupação, né, do governo do Estado, porque ali é uma obra do governo do Estado. Né? Então, nós aqui priorizamos, pedimos, cobramos, né? O prefeito cobrou, eu já estive junto com o prefeito no gabinete dele cobrando, né? Inclusive pedindo explicações pelo atraso da obra, né? Mas infelizmente é o que está acontecendo, e eu só quero que a população entenda que isso é uma obra do governo do Estado.
Senhor presidente.
Pessoal, eu vou perguntar para o autor da indicação se a gente vai ceder a palavra, porque o combinado é no, só o autor da indicação falar. Se por ele tudo bem, vereador Fih?
Presidente, se for dentro da matéria, eu convido
Pois não, vereador Ederson. Obrigado, vereador Ederson. Palavra concedida para a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, sobre a ponte, sim. Eu gostaria de pedir aqui para a mesa diretora para a gente fazer um documento à parte juntamente e colocar aí, abonando essa indicação do vereador Fih, porque eu também estou andando nas fazendas e a gente sabe muito bem que o pessoal das fazendas, eles não nos pedem nada, a não ser uma estrada de qualidade para que possa trazer os suas produções e seus filhos chegam em segurança na cidade para poder estar estudando. Então, a gente, essa mesa diretora, juntamente com o presidente, nosso segundo secretário aí, vai fazer um documento e vai anexar junto ao pedido do vereador Fih da Paiol.
Fique à vontade, presidente. Todos os demais vereadores também que quiserem assinar, fique à vontade.
Não é adendo, não. É um ofício de apoio. Se todos os vereadores quiserem assinar, a presidente dessa casa vai fazer o ofício em nome de todos os vereadores. Mas aí a gente decide posteriormente. Solicita a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma.
Indicação número 153/2020, de autoria da vereadora Rosângela Faria Sofa. A indicação número 153/2020, senhor presidente, apresento a vossa excelência nos termos regimentais, expediente endereçado à senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, indicando que se faça a instalação de câmaras de segurança no Parque Sucupira. Nobres edis, considerando a beleza natural em área central dessa cidade, denominado Parque Sucupira, é que venho através desta reiterar o pedido apresentado através de minha indicação número 37/2017, que em sua integralidade apresenta a necessidade de uma atenção mais específica, levando em conta a importância do local para o lazer, o entretenimento e as modalidades esportivas e os investimentos já realizados nesta área, é que acrescento, além dos itens mencionados na indicação 37/2017, a instalação de câmara de monitoramento. Cabe ressaltar que este pedido já foi apresentado pelo vereador Eurides Rodrigues, contudo, visando proporcionar mais segurança aos frequentadores do local, é que apresento novamente a presente propositura. Vereadora autora, Rosângela Faria Sofa. Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida à vereadora Rosângela.
No ano de 2017, quando nós entramos nessa Casa de Leis, eu fiz uma indicação que seja viabilizada a revitalização do Parque Sucupira, com colocação de bancos, porque eu nunca vi um parque sem banco, e o pessoal vai lá e tem que sentar no chão, com recapeamento da pista de caminhada, com melhoria da acessibilidade para os portadores de deficiência, nos portões e, no banheiro, colocação de grade na janela dos banheiros, mais arborização, colocação de cobertura na academia de ginástica para permitir a utilização desta academia durante todo o período do dia. E agora, senhor presidente, depois de 3 anos, o ano passado, o vereador Eurides também fez um pedido para colocar as câmeras de segurança. É que fique bem claro à população de Naviraí que nós não estamos pedindo para nós, nós estamos pedindo para um parque público, para um local público, onde as pessoas frequentam. E a gente tem visto que as pessoas estão sumindo do parque. O parque está perdendo a função dele. Então, hoje, a gente pede encarecidamente que se faça algo mais pelo parque, mas que, principalmente, coloque câmaras de monitoramento para que as pessoas se sintam mais seguros e que vá até o parque. Nós sabemos aí que a pandemia tem deixado as pessoas muitos nervosos, muitos carentes de estar saindo para algum lugar, famílias, pais que não têm onde levar seus filhos, e aí resolvem ir até o parque para dar uma volta, para fazer uma caminhada, mas não está tendo segurança. Já teve assalto de relógio, celular, essas coisas. Então a gente precisa ter uma segurança a mais, oferecendo segurança nesse parque. Sim. Eu que agradeço, vereador, pela complementação. Dizer que esse parque poderia até ser palco de uma bela decoração de Natal, que nós estamos aí bem próximo de chegar a dezembro. Mas, infelizmente, a gente só tem recebido muita reclamação da população. Então, fica aí registrada a minha indicação. Além de tudo que nós pedimos, que eu pedi, na número 37/2017, estou pedindo aqui, mais uma vez, que o vereador Bugão também já pediu as câmeras de monitoramento para oferecer segurança à população. Obrigada.
Solicito a primeira secretária que faça o encaminhamento da mesma. Determina a primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 26, de 20 de março de 2020. Autoria, vereador Jaimiro José da Silva. Assunto, dispõe sobre adaptação de equipamentos para o atendimento de pessoas com obesidade mórbida em hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde no município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. O projeto de lei número 26 de 20 de março de 2020 tem a Comissão de Justiça, Legislação e Redação parecer favorável. O relator é o vereador Josias de Carvalho, acompanhado dos votos favoráveis dos membros Márcio André Scalassara e Ederson Dutra. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social tem parecer favorável. A relatora, vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella, acompanhada dos votos favoráveis dos vereadores Márcio André Scalassara e Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. A Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável. Relator, Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, acompanhado os votos dos membros, votos favoráveis dos membros Antônio Carlos Klein e Ederson Dutra.
Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei número 26 de 2020.
Uma palavra, senhor presidente.
De autoria do Poder Legislativo Municipal. Coloco em discussão. Conceda a palavra ao vereador Jamil.
Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, senhor presidente, nobres edis, aqueles que nos ouvem através da Rádio Cultura e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Neste projeto de lei, estamos pedindo condições melhores a pessoas obesas, pedindo que tenham o são os mesmos quando internados ou em consulta. Pedimos também equipamentos adaptados ao atendimento de obeso mórbido, que são avental e produtos descartáveis, roupas do tamanho ideal a obesos, balança, pois geralmente não os pesam, laringoscópio para os obesos, material de acesso venoso profundo, cadeira de rodas com largura de 70 centímetros, macas reforçada com largura mínima de 70 centímetros e altura de 60 centímetros. Todos sabem a dificuldade dos obesos. Eu, há não muito tempo, eu pesava 38 quilos a mais que hoje, e sei como é difícil, mesmo dentro de um hospital. Dá-se a impressão que o mundo não foi feito para obeso. Por isso, pedimos que seja aprovado esse projeto de lei. Que Deus possa nos abençoar a todos, nossos familiares e os nossos lares.
Coloque em votação e solicito que ao ser chamado manifeste se é favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Antônio Carlos Klein.
Favorável.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides Rodrigues.
Favorável.
Vereador Fabiano Domingues dos Santos.
Favorável.
Vereador Jaimir José da Silva.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Ellerbrock.
Favorável.
Vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scarla Sara.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Sofa.
Favorável.
Declaro o projeto de lei número 26 de 2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, aprovado, sendo 12 votos favoráveis, em primeira e única discussão e votação. Nesse momento, convido o vereador Ederson Dutra para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, Mauro Pedis. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM, que nos acompanha também pelas redes sociais. Quero agradecer a toda a população que está me recebendo em seus lares. E quero minha fala hoje, presidente, é uma fala mais de agradecimento. Né? Quero agradecer a cada um dos vereadores aqui, Rosângela, presidente Simo, meu irmão Josias, Júnior do PT, Dona Lourdes, Cláudio César, Márcio da Araguaia, seu Jamil do Bembom, Cris Gradella, Dr. Klein, Fabiano Taquara e Eurito Rodrigues. Nós estamos caminhando para o fim do nosso mandato. Eu queria dizer a toda a vossa excelência que é um prazer, foi um prazer fazer parte dessa Câmara de Vereadores. Nós trabalhamos aqui, Cláudio César, nós trabalhamos, debatemos, mas nunca levamos para o campo pessoal. A nossa ideia daqui é a ideia do povo. E essa Câmara, ela fez o que o povo pediu. Fizemos economia, devolvemos dinheiro para a prefeitura, tratamos a coisa pública com seriedade, tratamos todos que nos procuraram na Câmara, independente de partido, política, religião ou qualquer outra coisa, tratamos com urbanidade. E quero deixar aqui o meu agradecimento por fazer parte dessa Câmara com Vossa Excelência. Tenho orgulho de ter participado dessa Câmara de Vereadores, onde passamos todo esse processo com lisura e transparência. Em nome do nosso diretor, do Sidney. força para vocês todos, né? Que vocês são o nosso suporte atrás do nosso mandato. Então, presidente, é isso que eu tinha para falar. Eu sou grato a Deus por dar essa oportunidade de estar com todos vossas excelências nesse mandato tão transparente, tão comprometido com a população. Quero mandar um meu abraço também ao prefeito Zauri, a todos os seus gerentes, né? Através da pessoa da Milena, agradecer todos os gerentes também que me receberam na prefeitura, independente das minhas críticas, das minhas cobranças, sempre fui tratado muito bem lá, tanto pelo prefeito como pelos seus gerentes. Quero mandar um abraço também e pedir orações para o meu deputado Levante Matos, que Deus me dê saúde, né? Que a sua recuperação seja o mais rápido possível, que ele esteja ao nosso meio. Era isso, presidente, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Ederson, também foi um prazer trabalhar com o senhor esses 4 anos. Convido nesse momento o vereador Antônio Carlos Klein para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Corrupção, infelizmente, é um câncer, né, um câncer que vem destruindo a nossa sociedade. Acontece em tantas ações do Ministério Público, da Polícia Federal, no âmbito do Brasil. Pessoas são presas, pegam penas aí acima de 100 anos, 200 anos, e entram pessoas novas depois, substituindo aqueles que estiveram no poder e se serviram da corrupção em benefício próprio, e acabam também cometendo as mesmas coisas. Nós estamos aqui próximos de um pleito eleitoral. Dia 15 de novembro, vamos decidir quem representa a população nas câmaras municipais e quem vai ser o prefeito de cada cidade do Brasil. É um momento de muita reflexão, de muito pensamento, e eu quero aqui convidar toda a população de Naviraí para que, antecipando o Dia Internacional do Combate à Corrupção, já para esses momentos que antecedem as eleições aqui na nossa cidade, que preste atenção nesse problema seríssimo, nessa doença que atrapalha a vida de todos, que é a corrupção. Procurem, para dar o seu voto, olhar o candidato que vai votar, a vereador ou a prefeito, que está fazendo um trabalho na sua vida que demonstra que não aceita a corrupção, que quer a coisa certa, que respeita o dinheiro público. Eu sempre digo aqui nesta casa que 1 centavo do dinheiro público é a mesma coisa que 1 milhão. Então nós não podemos, de forma alguma, tolerar que a corrupção aconteça na política em nossa cidade. Por isso eu quero conclamar a toda a população para que não venda o seu voto, para que escolha o candidato que vai votar, para que pense no futuro da nossa cidade, que pense nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adultos, nos nossos idosos, e escolham candidatos que têm compromisso com a honestidade, com a justiça, que tenham compromisso com o bem-estar da população e que não aceitem de forma alguma a corrupção, muito menos na venda de votos, na compra de votos. Vamos ser conscientes, pensarmos no nosso futuro. Se nós trabalharmos contra a corrupção de mãos dadas, todos nós, nós faremos a diferença na nossa cidade. Por isso, população de Naviraí, de agora até o dia 15, até o dia que vocês vão estar ali na cabine e defensar, e aqui que estava só você e Deus ali para votar, vote com consciência. Procure votar em candidatos da nossa cidade, a vereadores, a prefeito, que não tenham nenhum resquício, nenhuma coisa na sua vida que possa dizer que vai levar à corrupção. Não votem em candidatos que vão oferecer dinheiro, que vão comprar o seu voto. Votem em pessoas honestas que querem o bem da nossa cidade. E é essa mensagem que eu quero deixar para a população de Naviraí, nesses momentos que antecedem as eleições, para que votem com consciência naqueles que vocês analisaram e escolheram para ser o melhor para a Naviraí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Convido nesse momento para fazer uso da palavra por 5 minutos, vereador Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, pela Rádio Cultura, eu quero aqui, em nome da dona Antônia, nós encontramos ali no sábado, na rotatória da Weimar, mandar um abraço a todas aquelas pessoas que a gente tem encontrado e que relatam estarem acompanhando toda semana as sessões da Câmara. Importantíssimo, presidente, a divulgação cada vez mais ampla. Isso nos garante a transparência do trabalho dos mandatos parlamentares. E aí quero aqui agradecer Vossa Excelência por ter atendido a nossa reivindicação, nosso pleito da transmissão via redes sociais, para que fique o arquivo de fácil acesso para toda a população, mesmo aqueles que não estão acompanhando agora, mas que ficaram sabendo de alguma discussão, tem hoje o acesso, graças à direção desta casa, o acesso via Facebook, para medir e colocar certinho onde quer ouvir, para assistir a sessão toda, se tiver um tempinho a mais, enfim, para ficar informado. Então, quero fazer esse relato aqui que eu acho importante, presidente. A transparência, ela vem com a exposição também. Quanto mais expostos estiverem os nossos governantes, os nossos parlamentares, nós aqui da Câmara, mais transparentes serão as nossas ações e o nosso trabalho. Eu quero aqui, senhor presidente, na semana passada, e aí eu vou fazer um relato que vai acabar valendo para depois, mas eu acho importante. A semana passada a gente fez uma análise técnica daquele projeto de emenda à lei orgânica, que nada mais é, e aí eu quero pedir licença aqui aos demais para falar com os servidores públicos municipais. Nós temos aqui 3 projetos tramitando nesta casa, um de emenda à lei orgânica, um de lei complementar que está aqui nas minhas mãos e outro de lei ordinária. Os 3 juntos, eles formam aquilo que a gente pode chamar de reforma da Previdência Municipal. E aí, senhor presidente, por que eu estou falando para os servidores? Porque vai mexer com a vida funcional deles. E é importante, é fundamental que ao discutirmos a vida funcional, as regras de aposentadoria ou de benefícios previdenciários dos servidores da Prefeitura Municipal, nós tenhamos a participação destes servidores no debate. Então é isso que eu quero dizer, senhor presidente. Na semana passada, agradecer essa casa que votou a emenda que eu propus para tirar daquele projeto que já previa inicialmente o aumento da idade para aposentadoria de 55, que é hoje, para 65 anos para homens e 62 para mulheres, sem qualquer discussão com os servidores. Quero dizer aqui que este projeto e este outro que está nas minhas mãos foi encaminhado cópia para os 2 sindicatos que representam os servidores públicos municipais. Quero dizer aqui ainda que vou disponibilizar, senhor presidente, cópia destes projetos, um link para acessar através da nossa página, que vai ser remetido ao link da Câmara, para que as pessoas tenham acesso e possam ter conhecimento, assim como é feito, presidente, no Senado Federal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa. O projeto que está em tramitação, ele fica disponível para consulta pública. Toda a população precisa ter conhecimento de tudo aquilo que a gente está discutindo e votando e aprovando ou rejeitando aqui neste plenário. Então, quero reafirmar aqui para finalizar, senhor presidente, com isso, o meu compromisso com os servidores públicos municipais, que são as pessoas, no meu entendimento, que fazem com que o serviço público seja possível, fazem com que a saúde chegue até a população. Diante de todas as dificuldades que enfrentam, conseguem, inclusive colocando dinheiro do próprio bolso, conseguem garantir que o serviço público não feche suas portas. Então, o meu compromisso renovado, a minha atenção a essas pessoas, e dizer que nós estaremos discutindo com afinco, com comprometimento, como sempre fizemos ao longo desses quase 6 anos que estamos aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido para fazer uso da palavra por 5 minutos o vereador Cláudio César Paulino da Silva, vereador Fida Paiol.
As parcerias que foram firmadas ao longo desse mandato, as pessoas que nos ajudaram, que foram parceiros, falar aqui do pessoal da Juncal, da Amped, da Antep, da Juncal, né, que a gente se confunde, da Antep, da Amaju e a Copaju, o pessoal que foram parceiros em vários projetos que a gente, nós realizamos junto com eles para aquele assentamento, inclusive cavalgadas e outros eventos lá. Então a gente tem que muito agradecer. Estive lá na semana passada, foi muito bem recebido por todos eles. Não poderia jamais deixar de agradecer e mandar um abraço para todos os moradores ali do assentamento Juncal, nosso primeiro assentamento pacífico do Brasil, no qual a gente teve um trabalho muito forte, muito junto com eles ao longo desse mandato. A todas as fazendas que estamos visitando, conversando com as pessoas, mostrando, né, e falando para eles das parcerias que nós realizamos junto com o Executivo Municipal, nas parcerias de recuperação de estradas, nas parcerias de recuperação de pontes, o que foi feito na estrada rural, na zona rural. Então aqui a gente só tem que agradecer e pedir a Deus aí que ilumine a cabeça de todos aí os eleitores, para que escolha, né, as propostas aí honestas, como foi dito aqui, a política séria, a política que muda a vida das pessoas, é a política que a gente defende. E no mais, senhor presidente, é agradecer muito pela vida e pela saúde que a gente tem aqui e está andando e está falando, a toda essa Casa de Leis, que foi uma casa aí, como já foi dito aqui, ao longo desses 4 anos, muito transparente, vereador Júnior, né? Muito transparente, sem nada assim que pudesse manchar alguém aqui do Legislativo. Agradeço a Deus mais uma vez e até a semana que vem, se Deus quiser.
Convido, neste momento, a vereadora Rosângela Faria Sofa para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Mais uma vez, agradecendo aí o acompanhamento de todos os munícipes, que nos prestigia e que nos dá força e coragem para continuar, que é graças à participação de vocês, principalmente no meu mandato, que é muito popular, é muito de dentro das casas, é muito entre famílias. Dizer que eu fico muito feliz com a data de hoje. Hoje, eu estou aqui, recebi, li. A Polícia Militar tem a primeira mulher promovida ao posto de coronel em Mato Grosso do Sul. Então, pela primeira vez na história da Polícia Militar, nós temos aí uma mulher pisando em solo masculino. A mulher, ela abriu um espaço. e ela chegou lá. Essa grande mulher, Neide Nunes Barbosa Centurião, 44 anos, iniciou a sua carreira com 17 anos, pautada sempre na seriedade, no compromisso, na dedicação e no bom atendimento. É isso que nós buscamos, o bom atendimento. Em qualquer lugar que você esteja, sendo um servidor da população, pense no bom atendimento. Pense na construção da sua história de vida. E um dia você será promovido como a Neide foi. A Neide faz parte de uma corporação onde o Mato Grosso do Sul tem 551 mulheres. Elas estão ativas e 189 na reserva. E ela recebe hoje, recebeu dia 3, a promoção de coronel. A primeira coronel no estado do Mato Grosso do Sul. 27 anos de bom atendimento, de trabalho, de amor à sua profissão. Para você, que, mulher que me ouve, mais uma vez, nós chegamos lá com os pés e com a coragem da Neide. Que nós sejamos uma Neide também, onde nós estivermos, para conquistar os nossos espaços. Também quero colocar aqui que hoje é dia 4 de novembro, e nós estamos iniciando o mês Novembro Azul. Novembro Azul, ele é dedicado à saúde do homem, principalmente a campanha para conscientizar o tratamento e a prevenção do câncer de próstata. Então, vou falar com a mulher mais uma vez. A mulher sábia edifica o lar. Edificar o lar significa cuidar da saúde do seu esposo também. Então vamos mandar os esposos para fazer os exames, principalmente o exame do toque, o exame do câncer de próstata, para a gente poder trabalhar na prevenção. Essa vereadora que vos fala sempre busca o trabalho de prevenção. Prevenir sempre será melhor do que tratar. Então, se nós trabalharmos na prevenção, nós vamos evitar uma doença, nós vamos evitar um mal maior, nós vamos evitar gastos e nós vamos poupar vidas. Por isso, eu sempre estarei trabalhando prevenção. O câncer de próstata, hoje, é uma das causas que mais mata no Brasil os homens. Tem várias doenças que acometem os homens, mas o câncer de próstata é um dos que mais mata. Então, durante esse mês, nós vamos estar falando sintomas, diagnósticos, fatores de risco, como prevenir, como tratar, como buscar o tratamento. E eu espero que você, mulher e homens que estejam me ouvindo, fiquem atentos para o mês de novembro. Vamos dar atenção ao Novembro Azul. Vamos dar atenção à saúde do homem. Vamos buscar a prevenção. Quero também agradecer de um modo especial a todos aqueles que me recebem em suas casas, aqueles que estão comigo, os meus cabos eleitorais, que o tempo está muito quente, a gente sai cedo e volta à noite, a gente sabe o esforço que cada um está fazendo, mas é por uma boa causa. Eu acredito na política justa, honesta, aquela que busca a realização, aquela que busca resolver problemas, aquela que busca criar oportunidades para novos momentos dentro da nossa cidade. Então, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que estão engajados numa luta, engajados com um propósito, que é rumo à vitória. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo.
Convido, neste momento, o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Cultura FM, eu sempre procurei aqui fazer meu discurso com coerência e com equilíbrio. Muitas vezes já cobramos aqui o prefeito Isauri, mas também trazendo sugestões e ideias. E eu sempre digo aqui que tanto a oposição quanto a situação, ambas são nobres, Mas a oposição tem que ser uma oposição sábia. Ela não pode só criticar, ela também tem que trazer as ideias, né, as sugestões, né, dar uma saída. Né? Então, sempre eu cobrei isso aqui e sempre defendi isso. Né? Como fiscal do dinheiro público, eu posso afirmar que o prefeito Isauri fez uma gestão, né, onde não houve nenhum indício da parte dele de corrupção. Foi dito pelo nobre vereador Klein, né, sobre o dia aí contra essa corrupção tão desgraçada, que assola, que afeta a vida das pessoas, que destrói as famílias, destrói a sociedade. Né? E é por isso que nós, aqui como vereador, nós fizemos muitas leis que favorecem os cristãos, tantos evangélicos quanto os católicos e entre outras religiões. Né? Fizemos a lei que tirou todos os encargos, as taxas que cobrava aí dos templos religiosos. Né? Também fizemos aquela lei que proíbe a ideologia de gênero no ensino público ou privado no âmbito do município. Agora é uma lei que está sendo discutida lá no STF, né, que é o Supremo Tribunal Superior. Né, e aí é uma questão, né, na minha opinião, de um entendimento luciferino. Né, isso não pode estar nas nossas escolas, jamais. Então eu batalho contra, sou contra, e nós fizemos a lei aqui proibindo. Inclusive, também fizemos a lei que proíbe, na exposição artística ou cultural no âmbito aqui do município, qualquer coisa nesse sentido cultural ou exposição artística que contenha o teor pornográfico. Proibimos também. Né? Então, fizemos leis que valorizam aí a família, que valorizam os conservadores, os cristãos. Né? E a população tem que saber disso. E tem que lutar por isso. Está, né, aí o STF querendo impor essa ideia luciferina, diabólica, né? E nós temos que fazer pressão aí para que o Congresso não aprove isso. Né? Então a sociedade tem que se manifestar ou nós temos que engolir isso depois. Então vamos manifestar a população, não vamos aceitar essa porcaria. Não vamos aceitar. Tá? Vamos lutar até o fim, né? Vamos pressionar aí os governantes, porque a gente percebe que querem mudar os valores da família, e a família é fundamental dentro da sociedade, ela é base da sociedade. Mas, para encerrar minhas palavras, no tocante ali à ponte, na saída do Porto Caiuá, eu fiz um questionamento, até porque as pessoas que passam por ali é que sabe da dificuldade que é dar a volta pelos bairros. Sair do seu caminho para um outro caminho a percorrer, que é mais distante, né? Toma o seu tempo, a pessoa já sai do emprego, com aquela pressa, doido de chegar em casa, às vezes tem que fazer o almoço, e acaba isso atrapalhando. Na minha opinião, isso já deveria estar finalizado. Agora, eu quero que as pessoas entendam que isso não é culpa do prefeito, não, da gestão municipal. A gestão lutou por essa ponte, pediu, os vereadores pediram, né, e o que a gente percebe, parece que existe uma mão abstrusa, né, uma mão oculta, uma mão obscura por trás para que isso não saia até passar as eleições. Parece que existe isso, essa é a minha opinião. Né? Isso aí já deveria estar pronta. Tá? O poder municipal já cobrou, essa Câmara já cobrou, e nós ainda vemos uma dificuldade na conclusão dessa ponte, aí prejudicando os moradores do Cidade Jardim. Então isso é um absurdo. Eu critiquei aqui o governador porque a obra é dele. A obra é estadual. Então o governador que tem que apertar para que essas coisas se definam. E está aí a população sofrendo, às vezes brava com o prefeito, brava com os vereadores, mas tem que ficar brava é com o governador. Daqui 2 anos tem eleição. Daqui 2 anos vocês têm que lembrar de quem foi o governador. E quem ele vai estar apoiando. Então, população, não se engane. Não se engane. Né? Eu vejo seriedade na gestão municipal. Eu tenho que ser sincero. Eu não vi corrupção. Eu não vi com mentira. Eu não vi com promessas fiadas. Né? Só para enganar. Eu não vi nada disso na gestão. Né? Foi uma gestão aí que pagou a dívida, as dívidas que tinham. Né? Uma gestão hoje que organizou e colocou a casa em ordem, né, que as obras agora começam a aparecer. Não foi feito antes porque não tinha condições de fazer. Né? O dinheiro está sendo aplicado, estamos fiscalizando, e eu duvido que algum vereador aqui já falou que o prefeito fez alguma falcatrua. Eu duvido, porque não tem o que falar. Essa é a verdade. Tá bom? Então, agradeço a oportunidade aqui, presidente, e obrigado à nossa população, que é uma população sábia e inteligente.
Nada mais havendo a tratar, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.